Fiquei surpreso, irmãos, consultando a chave bíblica, que há mais de 200 referências na Bíblia ao fruto. Ao fruto na vida dos homens e mulheres do Senhor, na vida dos discípulos. Eu gostaria de começar perguntando como é que vai o fruto na sua vida, porque Deus me perguntou como é que vai o fruto na tua vida. Vamos abrir no Evangelho de João, no capítulo 15. Eu vou começar a ler no primeiro versículo. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Palavras de Jesus. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Ele falou aos discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E fala a nós, que já fomos limpos pela palavra que ele nos trouxe. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Que promessa, hein, irmãos? Diga para quem está ao seu lado, você é herdeiro dessa promessa. Herdeiro de uma promessa desse tamanho. Mas não vamos esquecer do que está dito no versículo 5. Sem mim, nada podeis fazer. Já fomos hoje abençoados com a palavra do pacto. Essa palavra do Senhor que vem numa coisa tão simples. Nós às vezes abandonamos a simplicidade do Evangelho. O Evangelho é muito simples. Eu ouvi uma frase que há anos atrás que me tocou muito pessoalmente, que dizia assim, alguém disse assim: o evangelho é muito simples, os pastores é que complicam a jogada para valorizar a profissão. O evangelho é muito simples. E hoje eu fiquei sabendo, por convite que recebi para ir pregar numa igreja batista hoje à noite, eu fiquei sabendo que hoje é dia do pastor. Aí eu fui procurar na Bíblia um texto adequado para falar lá nessa igreja, porque é um grupo de irmãos que está querendo homenagear o seu pastor no dia do pastor. E eu fui procurar na Bíblia e fiquei muito desapontado, porque não encontrei nenhum texto para favorecer a palavra que eu tenho que entregar, mas nenhum, só sobre Jesus, sobre os pastores. Aí descobri que a palavra que tem sobre os pastores é muito forte, às vezes negativa. É Deus cobrando dos pastores. E para falar a verdade, irmãos, eu estou orando porque eu não sei que palavra que eu vou entregar hoje lá na Igreja Batista sobre o dia do pastor. Eu vou falar sobre Jesus. Amém. O grande pastor das ovelhas, o nosso querido pastor. Há muitos pastores desonrando a incumbência de ser como Jesus. Mas vamos deixar isso de lado, né? Vamos ver o que Deus tem para nós hoje aqui. Eu vou ler alguns textos para os meus irmãos. Jesus aí nos diz isto: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, muito fruto. Há uma coisa que surgiu no passado aqui entre nós, alguns dizendo assim, eu ouvi isso até do púlpito, não é importante o fruto de pessoas, mas o que é importante é o fruto do Espírito, mas esquece que as pessoas também são fruto do Espírito. Eu coloquei lá no quadro, estava lá com Elias na sala onde se reúnem os presbíteros, eu coloquei assim no quadro, resolvi escrever. Gálatas 5:22, onde se diz o fruto, os irmãos lembram do texto, né? O fruto do Espírito é o amor e depois alegria, paz, bondade, fidelidade, benignidade, domínio próprio e que mais? Temperança, longanimidade, quer dizer paciência, e depois o apóstolo diz, contra essas coisas não há lei. Então havia alguns que diziam que o fruto do Espírito é esse. Mas a Bíblia não fala só do fruto do Espírito Santo na nossa vida interior. 1 Coríntios 9, 1, Paulo faz uma pergunta à igreja de Corinto: acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Pessoas que foram ganhas. Há o fruto interior na nossa vida e pessoas que são fruto do testemunho. Amém, queridos? Não esqueçam isso. Não é o ganhar pessoas e não dar o fruto do Espírito. É possível que alguma pessoa se converta com uma palavra dada pelo Senhor e a pessoa que entrega essa palavra não estar dando o fruto do Espírito. É possível uma pessoa dar fruto do Espírito e pensar que essa vida interior é tudo. Mas é preciso ser que cada discípulo que recebe esse fruto interior do Espírito Santo produza esse outro fruto pelo seu testemunho de ganhar vidas. O que os irmãos dizem? É interessante quantas exortações nós temos. Eu não vou ler 200 e tantas que eu disse referências ao fruto, mas é bom lembrar que Jesus exortou os discípulos, dizendo: produzi, pois, fruto do arrependimento. Há uma parábola muito interessante de Jesus, a parábola do semeador, e que fala do percentual de frutos. É muito interessante. E tem lá no fim disso o fruto que é dado a 100, a 60 e a 30 por um. A semente que produz muito fruto. Não produz igual em todos, mas produz até a 100. a 60 e a 30, está lá no Mateus 3, versículo 8. Vocês encontram lá esse texto. A palavra de Paulo em Colossenses, vocês podem abrir lá em Colossenses, palavra muito interessante, capítulo 1, Colossenses capítulo 1, versículos 5 e 6, Paulo se refere, os irmãos já acharam? Colossenses 1, 5 e 6, a palavra da verdade do evangelho que chegou até vós, como também em todo o mundo, está o quê? Produzindo fruto. Em todo o mundo. Às vezes nós ficamos um pouco negativos, né, quando começamos a ouvir coisas negativas que vão acontecendo. Eu falei para alguém que a Liginha, há dois dias atrás, foi assaltada ali na nossa rua. Ela não sofreu nenhum dano pessoal, só levaram a sua bolsinha com as chaves da casa e mais algum dinheirinho. Esse não foi nada. E ali já chegou bem calma em casa, que quando eu olhei, ela estava no portão, achei interessante, ela tocou a campainha para me chamar no interfone, ela não podia entrar porque roubaram as chaves. Mas eu não sabia, cheguei lá embaixo e vi a carinha dela atrás das grades, do lado de fora do portão. Eu disse, fui assaltada. Tá bem. Esse é o mundo. Nós às vezes ficamos impressionados com a maldade no mundo, mas eu posso garantir para os irmãos que neste mesmo dia o Espírito Santo está produzindo seu fruto na vida de milhares e até milhões de irmãos em toda a terra. Eu recebi aqui, ó, uma da Missão Portas Abertas, um marcador de página, com, depois quem quiser ver de perto, um marcador de página tão bonitinho, feito pelas nossas irmãs perseguidas no Afeganistão. Em toda parte há fruto do Senhor. Aleluia, meus irmãos. Devemos nos alegrar. Vamos bater palmas para aquele que é o autor disso. Agora que eu vou entrar na palavra que Deus mandou dar para os irmãos. Por enquanto estamos falando que devemos dar fruto. Essa também é a palavra do Senhor. E eu acho até que os irmãos sabem disso. Mas eu quero destacar três focos necessários na vida dos que querem dar fruto. Paulo e sua família não se constranjam a hora que precisar sair, viu? Vamos pegar o avião agora, né? Em primeiro lugar, irmãos, eu queria lembrar que está aqui nas palavras de Jesus que sem o gerador de energia nós não damos fruto. Vou repetir, sem o gerador de energia, nós não damos fruto. Só se formos dar mau fruto, sem o gerador de energia, nós não damos fruto. Só podemos dar mau fruto àqueles que estão sempre produzindo mau fruto, não é? Mas porque estão sem o gerador de energia. É interessante, uma árvore só pode dar fruto se ela estiver no solo. Nunca se ouviu falar de uma laranjeira pendurada no fundo do quintal, com as raízes de fora, assim. Né? Aí eu tenho uma laranjeira, as raízes estão de fora, não estão, as raízes não estão no solo. Pode ficar certo que se você arrancou uma laranjeira com laranjas e pendurou no fundo do quintal, mas deixou com as raízes de fora da terra, pode tirar uma boa fotografia, porque a última laranja que ela vai produzir é aquela que você, que ela tinha nela quando você pendurou lá no fundo do quintal. Pode tirar a fotografia, nunca mais vai dar fruto. Sem gerador de energia não pode dar fruto. Uma parreira só pode dar uvas se as suas raízes estiverem no solo. Nós somos fruto não da nossa energia, nós somos fruto do poder de Deus. Amém, amados? E se nós quisermos dar fruto, esse fruto que falamos lá de Gálatas, amor, alegria, paz, e se nós quisermos ganhar outros, não vai ser com força da carne, não. Não vai ser com violência. Não vai ser com força do braço. Nem mesmo com força da nossa palavra. Não. Somente com o poder do Espírito Santo. Foi Jesus fez duas coisas interessantes com seus apóstolos antes de sair do mundo. Ele primeiro soprou sobre eles o Espírito Santo. Logo depois da ressurreição, ele soprou sobre eles o Espírito Santo. E disse para eles: recebei o Espírito Santo. E o que aconteceu foi que eles receberam mesmo o Espírito Santo. Amém? Os irmãos, eu não ouvi o amém. Os irmãos, nunca se impressionem quando uma pessoa entra e sai daqui. Deixa entrar e sair, vocês não têm que julgar nem a pessoa, nem o motivo. Amém? Então fiquem, não deixem o inimigo desviar você da palavra do Senhor. Se você não tiver consciência do que estamos falando sobre os discípulos, você não tem consciência sobre o que Deus quer fazer com você. Eles receberam o Espírito Santo, mas Jesus disse para eles logo em seguida, logo depois da ressurreição, naquele tempo que Jesus apareceu para eles, 40 dias, não é? Por 40 dias Jesus aparecia no meio deles. Jesus não fez um ministério contínuo com eles, aparecia no meio deles. Jesus disse para eles: vocês não saiam da cidade, que vocês precisam de um outro encontro com o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo está em vocês, mas vocês precisam estar no Espírito Santo. Vocês precisam do batismo no Espírito Santo. Sem o gerador de energia, você não pode dar fruto. E ele acrescentou: recebereis o poder ao estar sobre vós o Espírito Santo, ao estar convosco o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. A energia geradora de vida do Espírito não vem de nós, vem do Espírito Santo. Senão você fica como aquela ilustração que eu trouxe, uma laranjeira pendurada. Você pode parecer que dá fruto, mas sem o Espírito Santo você não pode dar fruto. É bom tirar logo uma fotografia, porque você não vai dar fruto. Estão me entendendo, queridos? A segunda coisa que eu queria dizer, segundo foco, nessa questão de dar fruto, é que nós temos que levar aos outros o nosso testemunho. Eu vim de táxi para cá com a Liginha e falei, quando chegamos aqui, falei com o motorista. Depois eu pensei, eu estava ruminando no que eu devia, da palavra do Senhor, que o Senhor me deu falar aqui, e me descuidei, não falei para o motorista antes, deveria ter falado antes. Mas quando chegamos aqui, eu disse para ele, Jesus morreu por ti e por mim. Ele nos ama. E dei o meu testemunho rápido para o motorista. E ele disse, isso mesmo. O nosso problema às vezes, irmãos, é que nós não damos o nosso testemunho, nós falamos do que os outros fazem. Tem gente que se empolga muito com o que os outros estão fazendo. Que tem alguém operando milagre aqui, lá e lá, dizendo palavra de salvação na televisão ou em outro lugar. Nós nos impressionamos. Eu não estou dizendo que não devemos nos alegrar com isso. Devemos nos alegrar com isso, sim. Mas a palavra para nós hoje é na forma de uma pergunta. E você está dando fruto? Você está contando? Você pode contar a sua experiência? Você pode falar do coração que Jesus, ou do que Jesus fez na sua vida? Pode? Em que sentido você está sendo testemunha de Jesus? Testemunho dos outros, muito importante para nós nos alegrarmos no testemunho dos outros, mas você que tem que ser testemunha, você, não exija dos outros, ou de outra pessoa, o que você não exige de você. Você exige que os outros amem? Exija de você que seja um veículo do amor de Deus. Amém, amados? A natureza do amor é assim: se dá. Nunca exige que os outros se deem. O amor verdadeiro é aquele que está pronto para se dar, se entregar pelo objeto de seu amor, sempre. É por isso que Jesus falou a Nicodemos: Deus amou o mundo de tal maneira, e aí vem o verbo principal da palavra de Jesus, que deu o seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A testemunha não diz assim. A verdadeira testemunha não diz assim. Ele viu, ela sentiu, o fulano passou por isso. Não. A verdadeira testemunha diz assim: eu vi. Imagina só alguém que é chamado como testemunha perante um tribunal e diz, fala do que outro viu, e do que outro experimentou, do que outro sentiu. A testemunha diz: eu vi, eu senti. Eu posso testemunhar da verdade. Não é o que o outro fez, não é o que o outro viu, o que o outro sentiu, mas o que você viu, você experimentou, e você fala disso, que não pode ficar retido, não pode ficar preso no seu coração. O terceiro foco que eu quero trazer em nome de Jesus para os meus irmãos nesta manhã é que nós não temos apenas que testemunhar porque é o que se espera de nós, ou porque Jesus espera que nós demos fruto. E ele disse não fruto apenas, disse muito fruto. Nós vimos nas palavras lidas antes. Não é só para dar fruto. É o que está por trás do nosso testemunho. Sabe por que Deus mandou seu filho? Porque ele tinha uma paixão tremenda. Eu estou usando a palavra paixão porque ela é muito forte. Só que as paixões no coração humano vêm e vão embora. Vêm e passam. Porque paixão é uma coisa que não dura. Vem e vai embora. Mas eu ouso dizer que em Deus existe uma paixão eterna pelos perdidos. E sabe por que eu uso a palavra paixão? Porque paixão significa sofrimento. Quando nós falamos da paixão de Cristo, é interessante, nós não pensamos no amor, nós pensamos no amor que leva ao sofrimento que ele levou, a paixão de Cristo. Um amor ardente. Desculpe os irmãos, assim, até o pleonasmo, né? Forçar a palavra. O amor apaixonado pelos perdidos, por você e por mim. Esse é o amor de Deus. Não é um sentimento amoroso apenas. Não é uma preocupação humana. Não é apenas solidariedade, porque daí fala nova era. A nova era que diz que nós devemos servir os outros por causa da solidariedade. Nós não temos nada com a nova era. Não é solidariedade apenas, porque somos humanos todos. E alguns que creem na Bíblia chegam a dizer porque somos todos filhos de Adão. Não, não é por isso não. Eu gosto muito de uma palavra que está lá em Isaías 53. Onde, falando de Jesus, o profeta, sete séculos antes de Cristo, profetizou sobre a obra de Jesus na cruz assim: ele verá o fruto. Olha bem, o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Nós fomos ganhos, nós hoje declaramos aqui cantando de várias maneiras cantamos o que Deus é para nós, o que Ele fez por nós. Mas às vezes, amados, nós não colocamos no nosso coração, na nossa memória, por isso que na ceia nós somos lembrados, ainda domingo passado fomos lembrados de fazer celebrar a ceia em memória do que Jesus fez. Ele disse, em memória de mim. Lembrar que foi penoso trabalho da sua alma que nos ganhou. Fale com seu irmão ao seu lado e diga para ele, foi penoso o trabalho de Jesus por mim. Pode falar. Há um texto de Jeremias, profeta, capítulo 11, versículo 9, diz assim, falando sobre Jesus também. Eu era como manso cordeiro que é levado ao matadouro, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo, destruamos a árvore com o seu fruto, a ele cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Mas, ó Senhor dos Exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei a minha causa. É interessante que fala em vários lugares a vingança do Senhor nosso Deus. Os irmãos sabem qual é a vingança do Senhor nosso Deus? Alguém sabe qual é a vingança? Ô Moisésinho, você tem o meu nome também com você? Você, profeta de Deus, sabe qual é a vingança do Senhor? Ninguém sabe qual é, mas tem muitos lugares da Bíblia a vingança do Senhor. Qual é a vingança do Senhor? Hein, amados? Mas já foi dito aqui. Você profetiza do Senhor. Qual é a vingança do Senhor? Hein, Ingrid? Como é? Qual é a vingança do Senhor?
Nos resgatar para ele?
Nos resgatar? Nos resgatar. Que vingança. Ganhar para si os que se opõem. Há amor maior do que este? Do que dar alguém a sua vida pelos seus amigos? Há. É dar a sua vida pelos seus inimigos. Essa pergunta está na palavra. Há maior amor do que este? Do que dar alguém a vida pelos seus amigos? Sempre que eu leio isto, eu penso assim, ah, ele me amou sendo eu inimigo. A palavra diz lá em Romanos, no capítulo 5, assim, três coisas sobre nós. Nós somos pecadores, iníquos e inimigos. É assim mesmo nos amou. Haverá mérito de amar aqueles que nos amam? Às vezes nosso amor é tão egoísta. Nós pensamos que não nos amam. ou que nos amam pouco. Estamos buscando o amor dos outros. Deus amou quem não amava, os inimigos. Não vamos esquecer isto, queridos. Mas há mais uma coisa com a questão do dar fruto. É que nós não damos fruto sozinhos. Nós precisamos uns dos outros, sempre. Foi por isso que Jesus disse: eu edificarei boa viagem para vocês que vão saindo para voar. Eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não resistirão. Às vezes nós lemos esse texto e pensamos nas portas da igreja, mas não é as portas da igreja. Não é que o diabo não pode entrar pelas portas da igreja, às vezes ele entra. É que as portas do inferno é que não resistem ao poder e à graça do evangelho. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, quando a igreja é a igreja. É interessante, a palavra igreja quer dizer os chamados, vem de duas palavras gregas, os chamados para fora do mundo, os que saíram do mundo, os que não mais estão no mundo. E nós precisamos, amados, aprender da natureza do amor de Jesus, como é o que devemos amar uns aos outros na igreja. E se às vezes não damos fruto, é porque não sabemos andar juntos. Custamos andar juntos. Anos atrás, eu contei para a igreja, e muitos que estão aqui seguramente não ouviram isso, há uns 25 anos atrás, ou mais, né? Lá sei eu, e muitos de vocês, até a gente aqui que não havia nascido, e alguns que eram criancinhas, eu contei a história real que aconteceu lá no Canadá. Numa manhã de muita neve, as pessoas saíram da sua aldeia para colher alguma coisa num tipo de trigo que dá na neve, um trigal. E quando voltaram, estavam de caminho de retorno para casa, um casal deu falta da sua filhinha. E eles começaram a ficar alarmados, não achavam a filhinha. E avisaram os outros da aldeia: olha, não achamos nossa filha, onde? Então resolveram sair. E disseram: você vai para lá, você vai lá para a esquerda, eu vou para a direita, vamos procurar. E saíram procurando a criança. Mas não acharam. E alguém da aldeia deu uma sugestão: vamos dar as nossas mãos e atravessar o trigal. Essa é uma história verdadeira, por isso ela não tem um fim alegre. mas tem uma lição verdadeira. Eles deram as mãos e foram atravessando o trigal e encontraram o corpo da meninazinha gelada, caída na neve. E o pai da criança exclamou: Oh, Senhor, por que nós não demos as nossas mãos antes? Vocês entenderam, meus irmãos? Vocês entenderam, queridos? Jesus não fez a igreja para nós andarmos sozinhos. Jesus edificou a sua igreja para nós andarmos juntos. Para nós andarmos de mãos dadas e salvar os perdidos deste mundo como frutos de nossa vida e de nosso ministério, de nosso serviço no reino. Essa semana eu pedi para a Liginha procurar um velho hino. Eu ia até trazer o hinário, mas cabeça de e velho não é a mesma que de jovem. E eu esqueci de trazer o hinário. Mas eu me lembro do coro. Talvez ali já lembre melhor. Não? Ela disse que não. Mas o coro dizia: quem está ao lado do bom Salvador, pronto a ajudá-lo, outros a chamar. Quem de Cristo ao lado sempre quer andar, estará pronto a ajudá-lo, outros a chamar. Você tem que dar o fruto de amor, de alegria e de paz, de bondade, de benignidade, de fidelidade, de longanimidade, de domínio próprio. Tudo que Deus quer para você, uma vida como a de Jesus. Mas Ele quer também que você esteja com seus irmãos, dando as mãos e buscando os meios para chamar outros e dar fruto, muito fruto de vidas. Na ceia de domingo passado, eu tive uma grande alegria e peço desculpa aos irmãos de trazer o meu testemunho. Nós, os pastores, devemos ser exemplos em algumas coisas. Aliás, nós todos devemos ser exemplos uns para os outros. Mas no domingo passado, quando viemos entregar a palavra na hora da ceia, eu não subi sozinho aqui. Eu nunca subo sozinho, sempre vem alguém orar. Mas no domingo passado, na hora da ceia, eu subi junto com o Rogério para entregar uma palavra. O Rogério falou e depois eu. Eu vim com meu coração cheio de alegria. Deus me deu o privilégio de falar de Jesus, falar sobre Jesus, falar do amor de Jesus para o Rogério, muitos anos atrás. Essa é uma alegria que o mundo não pode dar, mas que também não pode tirar da gente. O fruto, desde menino acompanhando, depois anos de separação, E mais tarde nos encontramos numa situação até trágica para a família Rodrigues. Eu reencontro e Rogério ouviu a palavra do amor de Deus e a graça do seu Santo Espírito na vida de Jesus. E ele entregou o seu coração. E com ele, na mesma ocasião, sua esposa, seu pai e a sua mãe, a Dona Elvira, por quem hoje oramos, porque idosa com 91 anos está no hospital. Mas ninguém pode roubar a alegria do fruto que Deus dá de uma vida que vale mais que o mundo inteiro para Jesus. No sábado, Wilson Castro, um pastorzinho aqui da cidade, que está muito, muito constantemente comigo, fomos visitar uma família. E vimos 5 pessoas dessa família, ao mesmo tempo, dizendo a oração de arrependimento e de entrega a Jesus. Ah, mas que coisa boa, irmãos, a gente saber que o Espírito Santo, que em nós habita, é capaz de produzir o fruto. O fruto é por nosso intermédio, mas quem produz é Ele, porque Ele é a fonte geradora de amor e de poder redentor. Deus abençoe os meus amados irmãos e os guarde nesse domingo e nos dias da semana, para que aos irmãos e a mim, para que todos nós continuemos dando esse fruto interior e dando fruto de testemunho para outras vidas que Deus quer resgatar. Porque Deus amou o mundo, vamos dizer todos juntos? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quantos querem estar do lado do bom Salvador? Amém. Guarda os teus servos e servas, Senhor. Guarda o coração de cada um. Não nos deixes cair em tentação, Senhor. Sabemos que o inimigo anda rondando ao nosso derredor, procurando alguém fragilizado para atacar e trazer a sua mentira e a sua morte. Guarda os teus servos, Senhor, para que sejam nesta semana e durante todos os dias que tu lhes deres, eles sejam companheiros de Jesus e habitação do Espírito Santo para a glória do teu nome. Amém. E a congregação diz o quê?
Amém.
Louvado seja Deus. Os irmãos podem se locomover ou ficar aí abraçando uns aos outros para irmos começando a cumprir que andamos juntos no testemunho do Senhor.